Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Estamos ao vivo aqui no Vem Pra Mesa, pela primeira vez, ao vivo agora aqui no YouTube. É um teste que iremos começar a fazer para 2022, estarmos toda semana ao vivo, até para ter essa interação com o nosso público que nos pede bastante. E hoje eu tenho o prazer em receber, aqui no Vem Pra Mesa, o assunto mais comentado da semana no mercado imobiliário de São Paulo, Rodrigo Menderico, diretor-geral de vendas da Plano & House.
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/Plano e Vendas.
Menderico, seja bem-vindo.
Obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigado por estar aqui, participando desse encontro aí, que me sinto honrado aí com o convite, viu? Obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Menderico, você, como eu falei, foi um assunto da semana no mercado de São Paulo. Foi anunciado aí de volta na Plano e Plano.
Sim.
Depois de 5 anos. Qual que é o sentimento de voltar aí para a Plano, uma empresa que você ficou aí 10 anos no passado?
Sim, trabalhei 10 anos na Plano e Plano. Uma empresa que tem um carinho enorme. E até brinquei, hoje de manhã a gente teve um evento, né, de inauguração aí da Plano House, que foi o início das operações. E eu brinquei que é uma sensação boa de estou voltando para casa, né? E você encontra a cama arrumada, a comidinha lá no fogão, a roupa passada. É uma sensação muito boa.
Bom, excelente. Antes de começar o papo, eu só quero falar do nosso patrocinador da Mais Metro Quadrado. Incorporador, se você está satisfeito com as suas vendas, muito problema e sempre as mesmas alternativas. Está pensando em uma segunda força de vendas e não acha no mercado? Já ouviu falar da tropa de vendas? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário, dos meus parceiros Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café, entender as suas dores e bater as suas metas. Quer resultados diferentes? Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. Menderico, você volta para Plano, uma empresa depois de 5 anos... Uma empresa que abriu capital, mudou muita coisa. O que você encontrou aí nessa primeira impressão diferente aí na companhia?
É, realmente uma empresa que ela cresceu demais, né, nesse tempo que eu estive fora. Até falei com algumas pessoas, olha, preciso aprender tudo de novo, né? Porque tinha o conhecimento, né, daquilo que era Plano e Plano. Estava ali desde o início, né, 2006, desde o início da joint venture com a Cirela. Criamos ali, eu fui a Plano e Vendas, que foi a primeira house, né, da
Plano e Plano. Você criou a Plano e Vendas.
Eu que fundei essa.
Você fundou a Plano e Vendas.
Exatamente, a primeira house. E agora é voltar...
Há 15 anos atrás.
Exato. Na verdade, foi em 2012.
2012, é.
Começou.
9 anos atrás.
Exatamente. Porque a gente tinha a Seller, que era a primeira house da Plano e Plano.
Quem vendia Plano até então era a Seller, que é a empresa do Grupo Cirela.
Exatamente. Aí quando foi em 2012... Tivemos uma reunião com o Gilson, né, Rodrigo Putinato, e foi decidido, olha, acho que vocês têm que andar com as próprias pernas, vamos abrir uma house da Plano e Plano, e aí foi quando a gente começou a Plano e Vendas em 2012.
2012.
Exatamente. E foi um trabalho muito bacana. Até então, eu era gerente comercial, né, da Plano e Plano, trabalhava junto da incorporadora, e quando a gente começou o desafio da Plano e Vendas, eu... toquei as duas áreas por pelo menos mais 2 anos. E aí depois tomou uma proporção muito grande e acabei em 2014 assumindo somente a house. E assim eu fiquei até o ano de 2017, quando eu saí e fui para a Econ.
E aí você vai para a Econ, criar uma house ou já tinha house? Como que é?
Já tinha uma house, né? A Econ. E quem tocava house era o Santoro na época. Ele tinha saído da empresa. E eu assumi...
Que hoje está na Conks.
Hoje está na Conks, exatamente. E eu assumi a house. Fiquei lá esses 4 anos e meio. E foi muito bacana. Assim, se a gente olhar, né, em termos de resultado, eu saí da Plano e Vendas em 2017, com a Plano e Vendas recebendo a primeira vez o Top Imobiliário na categoria Vendedoras, e agora acabei de sair com a Econ Vendas recebendo também o primeiro Top Imobiliário na categoria Vendedoras. Então, dá orgulho, dá uma sensação muito boa de dever cumprido, né?
E você chega de volta a Plano agora para montar a segunda house de vendas, com uma, sim, estrutura já como eu coloquei aqui, como você havia me passado. 5 diretorias, 40 gerências e 250 corretores.
Acho que passou um pouquinho.
Passou
no
um
evento
pouquinho?
Hoje de manhã tinha um pouco mais de 300.
300 corretores. Então é um time grande.
Sim, tem um time aí bastante fiel, trabalhador. Aliás, um grande abraço para todo o meu time aí, um beijo para vocês. Vocês são sensacionais, amo todos vocês.
Agora, muita gente deve ter te perguntado, muitas vezes pessoas mandaram mensagem, como é que foi essa saída da Econ?
Imaginei que ia ter essa pergunta, vim preparado para ela, mas foi tranquilo. Agradeço muito, né, pelo tempo que tive lá, foi uma oportunidade também. Fizemos muitas coisas juntos, todos, inclusive que permaneceram lá, porque boa parte, né, ainda continua trabalhando. São pessoas que têm admiração, respeito, orgulho de ter trabalhado junto. E assim, continuo desejando sucesso para todos eles. É claro que uma transição desse tamanho não é algo simples, é algo que acontece, infelizmente acabou acontecendo do dia para a noite por algumas situações, mas a intenção não era de forma nenhuma prejudicar, mas pelo contrário, fazer com que nós tivéssemos um novo propósito, e assim viemos nesse sentido, de alcançar novos voos de uma forma que naquilo que a gente acredita.
E na Econ você já trabalhava com duas houses, você era uma das houses?
Isso, exatamente. Lá tinha a Econ Vendas, onde eu era responsável, e também a Econ Mais, que era a segunda house. Eles começaram há 2 anos.
Então, quando você atuava, só tinha uma e depois
uma,
foi criado um.
Exatamente, exatamente.
Agora, qual é o sentimento quando você estava na Econ? Até é um sentimento parecido com o que muita gente está tendo agora na Plano, né?
Claro.
Já tem uma house consolidada e chega mais uma house, a segunda house.
Sim.
Você teve isso na Econ no passado.
Verdade.
O que você sentiu? Opa, estão colocando um concorrente aqui dentro? Colocando mais peixe no aquário aqui?
Na verdade, quando eu cheguei na Econ, existia uma divisão de plantão com a Lopes, com a Biara.
Com as outras imobiliárias.
Com as outras imobiliárias, exatamente.
Lançadoras.
Com as lançadoras. E a gente ficou um ano sozinho, só com Econ Vendas, né? Que foi um ano que nós crescemos muito, o time estava bem forte, a gente estava fazendo muito resultado. E o Gil falou, não, vamos sozinho, vamos ver o que acontece. Fizemos esse ano, foi um ano muito bom também, fizemos um resultado expressivo. Mas ele tinha a intenção de, no ano seguinte, fazer o dobro de lançamentos do que ele tinha feito. Então, o pedido foi, você consegue dobrar o tamanho do teu time para o ano que vem? Eu falei, não, acho que eu não vou conseguir. Vamos trabalhar a longo prazo. E aí ele veio com a ideia, vamos fazer uma segunda house? Eu falei, claro, vamos juntos, pode contar comigo. A gente trabalhou meio que juntos nisso, né? E a intenção era realmente o quê? Aumentar o número de vendas da empresa, acabar com o estoque, resolver, né, os lançamentos. E acredito que foi um acerto, sim, porque a soma ali foi importante. Fizemos resultados juntos que atingiram metas. Então, a decisão foi acertada. No primeiro momento, uma situação como essa, o time todo sempre sente, né? Meu Deus, está chegando gente nova, como vai ser? Mas foi bem administrado, a gente conseguiu resolver rapidinho ali, integrou e seguiu. Eu acredito que na Plano até vai ser um pouco mais fácil, porque eles já eram todos meus filhos, aí agora estamos juntos de novo.
Então você já tinha trabalhado com muitos deles e volta,
sim,
agora depois de 5 anos.
Exatamente.
Agora, quando você tem um concorrente, uma lançadora, uma imobiliária, é a imobiliária parceira, não está dentro de casa. Agora, quando você tem uma house concorrente,
sim,
você tem que saber administrar isso.
É, com certeza.
Ela tem os mesmos benefícios que
Sim.
as duas houses atuam
Perfeito.
em paralelo. A imobiliária, a lançadora, sempre é um parceiro, né? Não tem aquele.
Sim.
Nem sempre tem o mesmo tratamento da house, né? Sempre tem aquela briguinha
É
interna e tal.
verdade.
Agora, duas houses são dois filhos.
É, com certeza. Eu costumo dizer que onde tem regras muito bem definidas, independente delas serem justas ou não, elas são regras. E aí elas funcionam para os dois lados e isso faz com que tudo vá para um mesmo objetivo. E acredito que a Planiplano é uma empresa que eu conheço, como né, a gente falou aqui, sei da forma que ela trabalha, inclusive da administração, que hoje o Everton, que está à frente, né, do
Que está nos assistindo
comercial.
aqui já entrou e falou: Plane House vai arrebentar, voa, Mendelico.
Tamo junto, Everton, vamos para cima. Aliás, grande pessoa, tive o privilégio de conhecê-lo agora, não conhecia ele de mercado, mas uma energia maravilhosa, aí o pessoal gostou muito do evento hoje. E
Ele tocou no evento ou
não, ele
não? Não.
não tocou, ele falou que no próximo ele vai tocar. No próximo ele toca. Mas eu acredito que é isso. Regras bem definidas, vamos trabalhar junto e o resto, o resultado vem ao longo do tempo e aí vai ser, tenho certeza que vai ser tranquilo.
Agora, mercado econômico, você trabalha há muitos anos no mercado econômico popular.
Sim.
A gente está vendo agora uma movimentação nos últimos tempos, até por conta do aumento do custo da construção,
Sim.
alguns produtos SBPE,
É, isso
um pouco
vem.
acima do teto, né?
Sim, acredito que isso vem acontecendo, inclusive no mercado como um todo,
Como um
né?
todo, como um todo. Mas a gente vê, por outro lado, alguma dificuldade dos corretores em trabalhar em produtos que são nesse ticket um pouco mais alto. Você entende que tem que ter equipes diferentes para trabalhar esses produtos um pouquinho mais, com um valor um pouquinho maior? Ou a questão de treinamento, capacitação em entender como vender o SBPE?
É, eu acredito que, assim, da mesma forma que o corretor do médio alto ele tem dificuldade de trabalhar no associativo, não vou dizer, nem dizer o econômico, né? Porque o econômico, eu acredito que tem essa divisão justamente pelo método de vendas, né? A venda associativa é diferente da venda SBPE, SFH. E são diferenças simples, vamos dizer assim, mas que exige trabalho. Acredito que o corretor que trabalha o associativo, ele tem mais facilidade de trabalhar um SBPE e um SFH do que o inverso, do que o corretor que já está no alto padrão e tem que trabalhar com a cartilha do Minha Casa Minha Vida, aprender. Agora, plano Casa Verde e Amarelo.
Casa Verde. O mercado da minha vida não sai da
Não
cabeça, né?
sai da
Do,
cabeça, é
dois anos e.
impressionante. Eu também não consigo, mas a gente chega lá. Mas eu acredito
Só vou
nisso.
pedir para você trazer o microfone um pouco mais.
Claro.
Mas até uma discussão que a gente teve essa semana no evento que a gente promoveu, o Summit de Imóveis Econômicos. Quem fala ainda Casa Verde e Amarela, quem fala Minha Casa Minha Vida, quem fala os dois.
Sim.
Agora, o cliente, para ele, é Minha Casa Minha Vida. Não sei se para o cliente é familiarizado o termo Casa Verde e Amarela.
Ah, ainda acho que não chegou ainda. Aliás,
2 anos de lançamento
sim.
do programa.
Até hoje, na verdade, muitos clientes não entendem, não sabem o que é o plano Minha Casa Minha Vida, e muito menos o Casa Verde e Amarela, né? Porque mudou. E muitos. Quando eu falo que eu sou do mercado imobiliário, você deve passar por isso. Você está num táxi, você está em uma fila de supermercado, em qualquer lugar. Você fala do Minha Casa Minha Vida, como funciona? Como que é o subsídio? Enfim, todo mundo quer saber como funciona, porque todo mundo quer comprar a sua casa e quer ter esse benefício, né? Mas ainda não é totalmente assim, entendido por todos, né? Acredito que. Aí fica aquela dúvida. Minha Casa Minha Vida ou plano Casa Verde e Amarela? O que que é isso
Na
exatamente?
dúvida, usa os dois
O nosso
selos,
tra...
né?
é...
Na dúvida, usa os dois selos.
E o nosso trabalho é esse: é mostrar o que é, como funciona e que é fácil hoje você adquirir o seu imóvel, ter a sua casa própria, através dessas modalidades, né?
E você entra no mercado imobiliário, como você disse, na Cirela, lá atrás.
Em 2006.
2006.
Antes de mercado imobiliário, eu era jornalista.
Jornalista. Você se formou em jornalismo?
Não,
Não?
fiz economia,
Economia.
e trabalhava como jornalista.
Ah, na pauta econômica
É,
financeira.
exatamente. Escrevia sobre mercado de câmbio,
Na Reuters.
especificamente na Reuters. Trabalhei 5 anos lá.
E como é que foi a virada de chave para o mercado imobiliário?
Então, eu me formei junto com um amigo que trabalhava na Cirela, Edson. Estiver assistindo, um abraço para ele, um grande amigo, que me convidou.
Antes do IPO, a Cirela era bem pequena, perto do que está hoje.
Sim, 2006. Sim.
2006. Bem pequena não, era bem menor que
era hoje. Menor, mas já era bem
era grande.
Era grande,
mas
sim,
era...
Sim, já tinha... enfim, aí ele trabalhava no financeiro na época. Olha, tem uma vaga aqui na área de vendas. Acho que tem tudo a ver com você. Você é um cara, né, comercial.
Você nunca tinha trabalhado com vendas.
Então, na verdade, na Reuters eu trabalhei 5 anos. Nos últimos 2 anos eu saí do editorial da área de jornalismo e fui para a área de vendas da empresa, porque sempre gostei de vendas. E aí foi algo que me chamou a atenção, abriu uma vaga lá dentro da empresa e eu acabei movimentando. Então eu já estava em vendas nesse momento. E aí veio esse convite para a Cirela. Fui, conversei na época com o Rodrigo Putinato, com a Simone Vassari, que era do RH.
Putinato que hoje está no Sul?
Hoje está no Sul, continua, né? Tocando lá a Cirela. E foi feito esse convite, deu certo. Assim fiquei 1 ano na Cirela, trabalhando ainda no back-office, né? Na verdade, eu trabalhava na Secretaria de Vendas, era responsável pelo back-office da Cirela.
E você tira o Cresce nesse momento? Não tira?
Ainda não. Foi só na Plano e Plano depois.
Só na Plano e Plano.
Exatamente.
E aí você citou, recebe o convite para ir para Plano e Plano para montar a house de vendas da Plano.
Não, na verdade, o que aconteceu em 2006, em 2007, né? Final de 2006, foi feita a joint venture da Plano e Plano com a Cirela e eles precisavam montar o departamento comercial deles, né? E aí foi feito o convite para ir para a Plano e Plano para iniciar toda a área comercial da Plano e Plano.
Estruturar.
Supervisores de produto que tinham. A gente fez replicou exatamente a estrutura da Cirela na Plano e Plano. Então fizemos
nessa
no mesmo formato.
A Plano atuava até no Nordeste, não tinha algumas coisas no Nordeste, no Natal?
E Nordeste começou em 2009.
2009,
isso. Aí fiquei um tempo tocando a gerência comercial da incorporadora, né? E foi quando em 2009 abrimos frente em Natal. Aliás, um beijo para a turma de Natal. Amo demais cada um desse povo maravilhoso, potiguar. Inclusive o Everton e André, que estão lá, são de Natal, né?
De Natal.
Tem bastante gente de Natal aqui. E fizemos um trabalho muito bacana lá. Ricardo Abreu, que era um grande amigo lá também. Tem muita gente bacana aí que foram inspiração e exemplo aí para mim no mercado imobiliário, viu?
E na Plano, qual foi o principal desafio lá atrás em estruturar uma empresa que até então não tinha departamento comercial?
Sim.
Era toda feita pela Seller na época.
Sim.
Teve que contratar gente, criar essa cultura.
Exatamente.
Qual foi o principal desafio lá atrás?
O principal desafio é assim, eu tinha pouco tempo de mercado imobiliário, né? E foi feito o convite para começar algo que eu ainda estava aprendendo, vamos dizer assim, né? Mas eu tive um time muito bom que começou comigo, me ajudou muito, a gente trabalhou juntos para estruturar isso. E o maior desafio foi exatamente no quesito, vamos crescer a empresa rapidamente, então vamos precisar estruturar pessoas, processos e definir como que nós vamos trabalhar. E o bom é que a Cirela é uma escola muito forte.
Sim.
Então, rapidamente, nesse 1 ano que eu fiquei lá, você aprende na Cirela em 1 ano o que você não aprende em muitos anos. E
você trouxe essa cultura para
a Plano. Eu trouxe exatamente a mesma... não cultura, mas a parte dos processos e definições de cargos, como cada um trabalha. E isso ajudou muito, né, a gente começar.
E nessa época, o conceito de house era novíssimo no mercado.
Novíssimo, né?
Os corretores entendiam o que eles iam fazer, porque uma coisa é trabalhar numa Lopes, numa BA, na Brasil Brokers, quando você convidava alguém para vir para Plano.
Então...
Era muito novo. Hoje tá, todo mundo entende o que é.
É novo. Eu sofri bastante, porque às vezes você conversava com algum corretor, principalmente do médio alto, falava, econômico, não quero. Aconteceu muitas vezes isso, mas... A gente foi formando, né? Formando os corretores praticamente do zero. Teve muita gente que veio, que gostava, né, de vender o econômico da Plano e Plano. E na transição da Seller para Plano e Vendas, foi feito uma doação. Agradeço a Orlando na época.
Uma doação?
Uma doação ali de alguns profissionais que vieram. É. Aí veio, na época, alguns gerentes já, né? Na época, 3 gerentes. E começamos com alguns corretores também que já trabalhavam os produtos da Plano e Plano e que gostavam.
Nas imobiliárias.
Da Seller.
Da
própria Seller. Foi feita uma transição de alguns que começaram ali. A gente começou, na época, com 3 gerentes, né? Em 2012. Tínhamos ali em torno de 20 e poucos corretores. E nesse primeiro ano, a Plano House, se eu não me engano, se não falha a memória, a gente vendeu 80 milhões nesse primeiro ano. Foi o início, né, da Plano Vendas.
E até então, quem vendia Plano era a Seller e as imobiliárias parceiras.
Exatamente, exatamente. A gente tinha a Seller, que é a House da Cirela. E a Biara Lopes, enfim, todas as parceiras. Né,
agora, quando é criado...
Inclusive, Aparecido Viana, do nosso querido Anderson Trin, que eu conheci ele lá. No Fato São Caetano, foi o primeiro...
Saudoso Anderson Trin.
Um querido.
Agora, quando a house de vendas da Plano é criada, as imobiliárias deixam de trabalhar? Você passa a dividir plantão com as imobiliárias?
Aí a Plano House passa a dividir plantão com as lançadoras, né? E a Seller vai trabalhar
com a
Cirela, né? Living, na época, que ainda não tinha a Vivaz, né?
Uhum.
Exatamente.
Entendi. E agora, depois desses anos todos, quando você volta para Plano, como você falou, você reviu muitos amigos, algo que você deixou por lá ainda.
Sim.
Mas uma empresa muito maior do que era há 5 anos atrás.
Extremamente maior, extremamente mais... eficaz, capacitada, preparada. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Acredito que eu saí de uma Plano e Plano que já era referência de mercado e voltei, vamos dizer assim, para o primeiro mundo. É algo que realmente nos surpreendeu. E a gente saiu de lá da primeira reunião que a gente fez com o Everton, com a Renê, né, que é da incorporação, de queixo caído. A gente não conseguia parar de sorrir. O sorriso estava aqui, ó, de orelha a orelha.
O Edson Oliveira de Almeida falou assim: lembro desse dia, de nada você ligou me dizendo que queria mudar e calhou de ter a vaga na série.
Ah, não acredito que ele está vendo. Ô, Edson, beijão, meu querido. Ah, saudade de você.
Muita gente nos assistindo aqui ao vivo.
Que legal.
Manda o link aqui para o pessoal, convida o pessoal para assistir.
Sim.
Várias equipes aqui, depois eu vou passar o nome de algumas pessoas que estão online.
Legal.
E aí, como a gente mencionou, a Plano abriu capital ano passado.
Sim.
Tem um land bank enorme de terrenos para lançar.
Incrível.
Tem um estoque também para vender, então tem bastante produto para trabalhar.
Meu Deus, por isso que eu acho que vai ser muito tranquilo essa transição. A gente vai trabalhar junto. Tem 10 mil unidades hoje para vender e vamos lançar vamos lançar mais 10 o ano que vem. Então, produto a gente tem de monte. A empresa hoje, né, trabalha em prol do cliente, em prol do corretor, faz de tudo, né, para que mima ali o pessoal. Eu falei, meu Deus, estou acostumado com isso, coisa maravilhosa. Mas a gente vai chegar e vamos trabalhar. Eu tenho certeza que juntos vamos unir forças aí, vamos passar de 2 bilhões ano que vem, tenho certeza.
O que é mimar o corretor?
Cara, eu vou te falar, eu tô impressionado.
O que é o mimar o corretor?
O mimar o corretor, né? A gente chegou muito feliz nos plantões, agradeço a recepção aí
tapete
de todos,
vermelho.
Tapete vermelho, super bacana mesmo a recepção de todos, mas uma empresa que investe realmente no corretor, né? Investe em termos de financeiros, na
capacitação,
anúncio, captação, vou te dar recurso para você trabalhar, ferramenta, olha, eu vou pagar aqui para você fazer um trabalho de distribuição, enfim, e trazer esse corretor como a peça fundamental que vai trazer o resultado lá na ponta. Né? Que a gente sabe, hoje, quando soma-se, né, essas duas pontas, incorporação e marketing aqui junto com vendas, eu acredito que é a união perfeita que traz o resultado. A gente fala
Trabalhar em sintonia.
Tem que trabalhar em sintonia. A gente tem hoje o marketing digital muito forte, a gente sabe. Mas o que é off e o que é on? A gente
o mesmo cliente.
É a mesma coisa, a gente está trabalhando, né? Exatamente, o mesmo cliente. E a gente que tem aquele online do passado, que é aquela baia, o pessoal atendendo o chat, vamos dizer assim. Eu fico olhando hoje. O corretor, ele trabalha no plantão, ele faz isso lá. O cara que está no escritório, fazendo, atendendo o chat, ele também está fazendo o anúncio dele, ele também está fazendo o trabalho dele externo. Então, hoje, acredito que o marketing fala o omnichannel, né? Então, ele está em todo lugar, ele trabalha em todos os canais. E esse corretor hoje é, na minha opinião, o mais vencedor, é o que mais vende, é o que mais tem resultado.
Daqui a pouco a gente vai ler mais algumas perguntas que estão chegando. Você que quer mandar
Legal.
uma pergunta aqui para o Meinerico, não se esqueça de curtir aqui o vídeo, dar seu like, assinar o canal, porque aí libera aqui os comentários para você mandar a mensagem. Meinerico, como é que você vê hoje a figura do corretor?
Sim.
Você comentou que lá na Plus foram muito bem recebidos. A gente vê hoje, eu acabei de gravar aqui um podcast aqui com o Antônio Filho, um corretor, um dono de imobiliária, falando que o mercado imobiliário está atraindo talentos de outros segmentos.
É verdade.
Antigamente ninguém queria ser corretor, né? Ele acabava sendo corretor,
Sim.
mas hoje a gente vê profissionais de outras áreas, não necessariamente vendas,
Sim.
como você foi atraído lá atrás, mas querendo vir para o mercado imobiliário. Por que se deve a isso? Qual a sua opinião?
Eu acredito que o mercado imobiliário, como você bem disse, ele tinha ali um certo preconceito, vamos dizer assim, né? Ah, a
Ainda
pessoa
tem um
não.
pouco, né?
Ainda tem um
Menos,
pouco,
menos,
né?
menos.
Hoje muito
Quando você
menos.
fala numa roda que é corretor, trabalha no mercado imobiliário.
Exatamente. Eu costumo falar com o pessoal lá. Quando perguntam para você o que que você faz na sua vida, o cara se esconde atrás de alguma coisa e
Fala
fala, ah, sou
baixinho.
corretor baixinho. E a gente tem orgulho danado de dizer, sou corretor de imóveis, trabalho no mercado imobiliário. Inclusive, foi o segmento que mais cresceu durante a pandemia, né? Então a gente
E gerou emprego para
gerou
muita gente,
emprego,
construção civil.
uma expressão assim absurda, né? Todas as incorporadoras aí mostrando resultados aí históricos de venda, de lançamentos, enfim. Então é um setor que tem uma representatividade no PIB muito grande e nós estamos aí trabalhando, urbanizando as cidades, né? Então eu costumo dizer que o corretor ele urbaniza as cidades, porque se ele não vender, não vai ter o que a gente vê aqui em São Paulo, a gente anda por aí e vê tanta coisa linda, né? E depende dele vender esse empreendimento para que isso aconteça. Então, acredito que é uma profissão muito bonita, são profissionais que trabalham, na minha opinião, incansavelmente, e é uma profissão de fé, né? Porque eu costumo dizer que o corretor ele acorda todo dia desempregado, ele tem que correr atrás do salário dele, porque ele é autônomo, mas ele faz. Girar uma roda que muitas vezes outros segmentos, até por não ter a necessidade que o corretor tem, não consegue girar da mesma forma. Então, ele é um cara vencedor, ele é um cara batalhador, ele é um cara que faz a diferença. E hoje, posso te dizer que vamos trabalhar que pelo menos 80%, né, do time de vendas. Ele tem hoje a profissão como se ele fosse um empreendedor. Ele é um
Ele é
empreendedor,
empreendedor.
ele entende isso.
Ele é uma
Porque
empresa.
ele é uma empresa, exatamente. Só que ele tem a grande vantagem de ter todo um escritório, um
Tem um
aparato, um
suporte todo.
suporte que ele não tem custo fixo, vamos dizer assim, né? O custo fixo dele é da locomoção, do alimento, mas o restante é ele que. Então a gente vê hoje corretores trabalhando com agência, é bonito
Do
de ver
próprio
isso,
bolso,
do
do
bolso
bolso
deles, faz
deles.
investimento. A gente incentiva muito isso, né? Olha, pega pelo menos 30, 40% do que você ganha, reinveste na tua empresa, porque você é a tua empresa, e quanto mais você
Claro.
reinveste, mais você cresce. E a gente teve excelentes resultados trabalhando dessa forma com pessoas que vieram de mercados corporativos, que desistiram da sua carreira para poder.
Largaram a CLT.
Largaram o CLT. Não, não quero mais a carteira de trabalho. Eu vou trabalhar aqui e posso te dizer, eles olham para trás e falam, eu não volto atrás. Estou feliz, eu quero continuar aqui. Isso é muito bacana.
E a gente citou CLT. A gente tem alguns casos no mercado,
Sim.
que trabalham com CLT, corretor CLT. Qual é a sua opinião sobre isso?
É uma pergunta difícil essa. Eu tive conversando recentemente com o Felipe Cunha da Vivaz, a gente tem uma
Sim.
amizade bacana, uma pessoa que admiro muito
Que
no
desde o
mercado
início
imobiliário.
optou pelo corretor
Sim,
CLT.
a Vivaz trabalha com corretor CLT
100%.
100%. E eu perguntei para ele, dá certo misturar, né? A gente trabalhar parte CLT, parte autônomo. Ele falou, olha, a gente talvez chegue num grau de maturidade que consiga, né, ter as duas coisas, mas ficou evidente que ou você nasce CLT, né, ou você nasce autônomo. As duas coisas no meio do caminho fica muito mais difícil.
Tem um conflito.
Tem um conflito. E aquela coisa, né? O profissional de vendas, ele vive de vendas. Então, quando você tem um profissional que ele recebe o salário dele e não vê a possibilidade de correr, de ganhar mais. Porque eu acredito que, assim, o profissional de vendas, você tem que trabalhar perfis de vendas. Porque tem pessoas que têm o perfil comercial e tem pessoas que têm o perfil mais analítico. E esse tem mais dificuldade de vender do que os outros. E quando você coloca esse perfil mais analítico como CLT, ele tem mais dificuldade de correr atrás do extra. Então, eu acredito que, assim, o CLT funciona? Talvez funciona, mas eu acho que para um punch maior, para um resultado mais expressivo, tem mais dificuldade. Essa é a minha opinião.
A gente estava essa semana com um evento, o Summit Imóveis Econômicos, que eu organizo,
Sim.
e o Kina da Vivaz trouxe o case da Vivaz, falou um pouquinho da
Claro.
criação da Vivaz,
Grande Kina.
grande
Trabalhei junto
Kina.
com ele na época da Bitcasa.
E ele conta a questão
Sim.
do CLT muito de perfil de profissional. Tem
Sim.
que achar o perfil do profissional.
Eu acredito que é o CLT 2.0, né? Porque o início do CLT talvez foi o. Vamos ver como funciona. Acho que tem empresas que já trabalham isso já há mais tempo, né? A MRV, a Tenda. Vamos testar o modelo, como é que funciona. A própria Plano e Plano sempre falou muito disso, até na época que eu estava na Plano e Plano, há mais de 5 anos atrás. E com a intenção do quê? Todo mercado vive o mesmo dilema. Tem muito produto, eu preciso lançar, eu preciso de mão de obra, eu preciso ter força de vendas. Como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para ter mais profissionais vendendo? E olha, fica a dica aí, você que não é corretor, venha ser corretor, porque o negócio é bom, todo mundo ganha muito dinheiro e é feliz aqui na corretagem.
Agora, todo mundo fala e continua falando, e há 10 anos a gente tinha esse problema, que é contratar corretor,
É.
contra mão de obra.
Sim, sem dúvida. Até porque exige todo um trabalho que tem que ser desenvolvido com esse profissional, né? Que a gente chama de calça branca. Ele chega no mercado, ele não conhece nada, então ele tem que passar por todo um treinamento, ele tem que conseguir o Cresce hoje. Meu Deus, como tá difícil de conseguir um Cresce, né?
Esse ano eu tirei o meu.
Você
Eu
conseguiu?
consegui tirar o meu.
Então. E aí tem que passar meses
Já posso vender
ali.
plano.
Já pode? Vamos embora, vamos para cima. Plano House, ó, pessoal. Tô junto aqui com o Serjão, não vai ter jeito.
E é mais difícil contratar ou reter o corretor hoje?
Eu acredito que a contratação é o passo mais difícil, porque depois que ele faz a primeira venda, eu costumo dizer assim, o corretor chega, aí ele começa a trabalhar e aí ele começa a ter o primeiro impacto, que é o quê? A família começa a dizer assim, vai procurar um emprego registrado, você está perdendo seu tempo.
Isso vem dos pais, né? Do
Vendo os
pai e a mãe.
pais.
É a
É
cultura mais antiga.
cultural, não tem
Cultural.
jeito. E aí ele vai sofrendo a resistência, mas aí a gente vai trabalhando. Não, fica, continua que você vai ver que funciona. Você está vendo que a gente está aqui no mercado há 16 anos? A gente está tudo doido, mas a gente, né, tem motivo para isso. E aí ele acredita e começa, de repente, ele vai lá e faz a primeira venda. De repente, num mês, ele faz três. Aí a esposa que falava, larga disso, fala, chuta ele da cama, fala, vai trabalhar, corre que lá é o melhor lugar que você. Não tem outro.
Não tem teto,
Muda.
não tem teto, né? Você que faz o seu teto.
Exatamente. Porque às vezes num mês ele ganha o que ele não ganhou 2 anos da vida dele. E eu costumo dizer exatamente isso. O mercado imobiliário, ele transforma a vida das pessoas. Eu vi muitas vidas sendo transformadas. E isso é o maior prazer que eu tenho de trabalhar no mercado imobiliário. E de trabalhar principalmente no segmento econômico com pessoas. É o que eu amo fazer, é a minha paixão.
E falando um pouquinho de transformar vidas, né? Como você citou,
Sim.
você tem corretores que muitas vezes vêm de famílias mais simples, começam a
Sim,
ganhar dinheiro.
sim.
E como que é a questão de administrar o dinheiro? Porque um mês às vezes você tem dinheiro, outro mês você não tem dinheiro.
Sim, sem dúvida. O Brasil não tem
Não
essa
tem essa cultura, né?
característica, né, de ensinar a mexer com dinheiro. Até foi legal agora na pandemia, a gente começou a fazer algumas lives, né? E uma delas a gente fez uma live para os corretores falando sobre administração financeira, que eu acho que é um ponto super
Super
importante,
importante.
super. É, a gente tem que ter o planejamento e o corretor ele acaba tendo muito mais perenidade quando ele consegue fazer exatamente isso, controlar o dinheiro dele. O corretor antigamente ele chegava no mercado, na primeira vinda dele, ele comprava um carro zero, pagava a primeira parcela do boleto e
Vim
depois
60 anos.
chegava em casa com o carnê enorme. Eu falo, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque existe toda uma necessidade de você criar, né, um colchão de segurança, pensar no futuro, pensar na sua família, né, porque realmente são altos e baixos. E ao longo desse tempo, o ideal é que você tenha ali uma margem de segurança para que você continue. E muitas das vezes param no meio do caminho, porque às vezes quebra, né, num mês que está mais difícil, ou porque desfocou, ou porque às vezes de alguma forma não conseguiu um resultado.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E falando um pouco de corretores. Eu organizo o um evento, como eu falei, do Summit Imóveis Econômicos, que é para o
Sim,
segmento econômico, e do alto padrão também.
claro.
São dois mundos diferentes, e a gente vê agora muito corretor querendo ir para o alto padrão, tentando olhar comissões maiores, tickets maiores. E por outro lado, você tem muitos corretores que trabalham econômico ganhando muito dinheiro,
Exatamente.
girando muito. Que você pensa sobre isso? O corretor tem que focar o mercado? Tem dinheiro no mercado econômico?
Tem bastante. A grande vantagem do mercado econômico é que a gente vende no atacado, vamos dizer
No
assim,
atacado.
né? A gente consegue ter vender mais unidades num mês do que num
No alto padrão.
segmento alto padrão, que a gente sabe que é uma venda muito mais trabalhosa, leva tempo. É claro que numa venda, às vezes, você ganha o que você, né, no mercado econômico ganha em 3 meses, mas a gente sabe que a abordagem é diferente, a forma do tratamento, enfim. Tudo isso acho que é muito importante. E é difícil você ter essas duas características num mesmo profissional. Não vou dizer que é impossível, mas acredito que seja mais difícil. E quem consegue ter essas duas habilidades navega muito bem no mercado. Acredito que
Quais
consegue
habilidades?
ter tanto de trabalhar o segmento médio-alto quanto o econômico. São coisas distintas. O formato da venda é diferente, o processo da venda é diferente. No mercado econômico, a primeira coisa que a gente faz é descobrir a capacidade financeira e o financiamento, quanto que ele consegue. Depois nós vamos para a realização do sonho, onde eu encaixo, né, esse cliente de acordo com a renda dele. E o mercado de médio alto padrão não tem absolutamente nada, né, relacionado a isso. É diferente o formato, a abordagem. Tudo isso acredito que quando o profissional tem essas duas características, ele é um profissional muito completo. E o corretor de imóveis, ele já tem que ser um profissional, assim, ele é advogado, ele é assessor de crédito, ele é planejador financeiro, ele é
Psicólogo.
psicólogo,
Um pouco de tudo.
ele é um pouco de tudo, né? Então, quem acha que a profissão do corretor não tem a sua força, eu vou dizer que o cara que trabalha nesse negócio, ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa, certo?
E o que que tem que ter um corretor para trabalhar no econômico para ter sucesso? O que que ele mais precisa saber?
Eu acredito que o ideal é que ele consiga ter o principal, que é entender sobre financiamento imobiliário. Quando ele entende sobre isso, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos demais. Por quê? 80% da venda no econômico é
É o crédito.
crédito. Então, quando ele sabe como funcionam as regras, o que que precisa para fazer aquela venda acontecer de forma que caiba no bolso do cliente, que ele fique seguro com aquilo, porque o cliente chega com medo, Né? É no, diferente da venda do alto padrão, que o cliente está acostumado. Né?
É mais um imóvel.
É mais um imóvel. Não, o econômico é a realização do sonho. Né? A gente, eu falo para eles, a gente vende imóvel todo dia. O cliente está comprando e muitas vezes vai ser a primeira e única vez da vida dele. Então, a gente tem que tratar cada cliente como se fosse único. Como se fosse a sua primeira abordagem. E aí você consegue... E o cliente compra em que momento? Quando ele não tem mais dúvida. E quando ele não tem mais medo. E o profissional ele precisa ter o quê? Ele precisa ter isso muito claro dentro dele. Como funciona o crédito imobiliário? Como eu tiro as dúvidas do meu cliente? Se ele não tem mais dúvida, ele vai comprar. Porque ele precisa, ele quer, ele já chega querendo comprar. É diferente. Ele cabe no meu bolso? É diferente a abordagem. Então, quando você tem um profissional que entende sobre isso, a venda acontece muito mais fácil.
Agora, eu já conversei com alguns corretores aqui no Vem Pra Mesa e eu lembro de um caso de econômico que costuma ser normal acontecer.
Sim.
De um cliente passar num corretor e por algum momento não comprar, porque não que não aprovou o crédito, mas que não fechou lá a conta e com outro corretor ele conseguiu fazer com que a simulação fechasse a conta.
É o que eu costumo dizer. Quando você conhece todos os caminhos, você vai encontrar um deles. E o crédito imobiliário é exatamente isso. Como funciona? Um compra, mas se juntar mais um compra. Mas se juntar mais um compra também. E se eu não sei isso? Como funciona? Eu vou perder essa venda, mas o outro
corretor... É renda familiar, que não precisa ser da família.
Exato, que não precisa ser da família, inclusive.
O nome é ruim, né?
É renda familiar, mas não precisa ser familiar. Então, quando o corretor ele não conhece, né, todas as características, todos os caminhos, ele perde venda. E aí, vou até fazer um merchan aqui,
Claro.
né? Pô, a Plano e Plano está até com agora assessoria de crédito no plantão,
No
né?
plantão.
Pelo amor de Deus, é o mimo que eu falei para você. A gente tá mimado, mas vai ficar gostoso.
Então, como você falou, o crédito é o primeiro passo para o
Sim.
corretor entender. E a questão de entender de pessoas, de saber o momento de cada família,
Sim.
de respeitar. É um cliente talvez mais desconfiado, né? Que
Sim.
talvez ele já foi enganado. Eu já ouvi muitos casos
Verdade.
de cliente que perdeu dinheiro, às vezes antecipou dinheiro para um pseudo-corretor que nem era corretor. E ele
Acontece.
fica com medo, né? Então, tudo que ele acha que é fácil, ele fica desconfiado.
Exatamente. Por isso que eu costumo dizer, você precisa unir duas características muito importantes. Uma, conhecer profundamente o processo da venda e o crédito imobiliário, e você precisa ser uma pessoa a causar empatia, que hoje em dia, vou te falar, está
Tá
faltando
faltando.
muito isso, né?
E passar confiança para o
Passar
cliente.
confiança. O primeiro impacto é o quê? É o olho no olho, é o sorriso que você vai dar para o seu cliente. E quando você consegue estabelecer, né, que a maioria de todo, enfim, todo o mercado imobiliário, o mundo fala sobre o rapport, né?
Sim,
Você,
sim,
quando você
sim.
estabelece o rapport, você chega
Você conecta
e
com a pessoa.
conecta com a pessoa, ela está acreditando no que você está falando. O problema é que ela já passou por isso, já estabeleceu o rapport, alguém já falou para ela e ela foi enganada. E aí, como é que funciona? Ela já
Ela
chega
ficava com o pé
ressabiada.
atrás.
É. Tem um amigo meu que fala: cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então,
É o cliente
é
desconfiado.
o cliente desconfiado. E quando você consegue criar nele essa tranquilidade, essa certeza de que vai acontecer e que é assim mesmo que funciona, você consegue fazer a venda acontecer. E quando legitimamente você quer ajudar alguém, a pessoa sente. Ela sabe que você está ali. Querendo realizar o sonho dela junto com ela. E o que eu mais gosto do mercado econômico é isso, que a gente chora na mesa junto com o cliente. E isso para mim é sensacional.
E você falou um pouquinho do stand, da mesa. Qual que é o momento chave, o principal no mercado econômico? É a negociação, é a assinatura, é a aprovação do crédito, é a entrega de chaves? Qual que é o momento principal?
É, claro que a entrega de chaves é um momento ímpar, né? É a realização do sonho de verdade, porque quando você está vendendo imóvel na
Não
planta,
existe
né? Não
nada, né?
existe nada. Agora eu estou ali abrindo o meu imóvel, inclusive a Plano e Plano faz um trabalho incrível com os clientes,
Tem uns vídeos muito legais
muito
fazendo.
legais mesmo, impressionante. Ele está entrando na realização do sonho dele, está pondo o pé. É algo físico, né? Não é já mais emocional. Porque é diferente quando você entra num decorado, que aí a família está ali, a criança está falando: ah, mamãe, meu quarto vai ser assim. A esposa: meu Deus, aqui a TV não é legal, eu vou colocar ali. Ali você já sente que eles já compraram e eles estão realizando o sonho deles, mas a realização mesmo de abrir a porta da casa, olha, é incrível, é maravilhoso.
Chegou um café aqui para mim.
Opa, agradeço.
E quando não é aprovado o crédito? É muito triste, lógico, para o corretor mas para a família, essa tristeza de tentar... Às vezes o condicionou, tem que fazer alguma coisa, ou às vezes tem que esperar alguns meses ou um ano para tentar uma nova aprovação.
Acontece todo dia, né? A gente tem clientes que às vezes tiveram alguma situação com a Caixa, alguma coisa nesse sentido, ou estão passando por algum momento que teve ali um Serasa, alguma coisa. Ou o crédito por score, de repente, esses detalhes do crédito imobiliário que eu falo que fazem a diferença. O score fez com que o financiamento viesse menor. Isso impede, às vezes, do cliente comprar naquele determinado momento. Então, você conhecer os caminhos é que fazem com que o corretor consiga atingir o resultado. É lógico, o cliente fica chateado porque ele quer comprar. E quando ele descobre que, infelizmente, não pôde por algum motivo, mas essa fase é a fase que é uma fase boa. Por quê? Quando você chama o cliente e fala: vamos trabalhar isso para a gente conseguir, aí você vira o herói do cliente, porque você vai trabalhar ali para conseguir realizar o sonho dele. E quando você consegue, aí é a realização de dois sonhos, né? Do corretor e do cliente.
E você costuma, como você falou, fazer mesa, acompanhar essas negociações?
Eu gosto muito. Eu sempre vou nos lançamentos e falo: pessoal, estou aqui, quero fazer mesa. O pessoal às vezes me chama. É. E nos últimos lançamentos foi bem bacana. Eu tô com sorte, viu, pessoal? Fiz duas mesas aí nos últimos lançamentos que o cliente comprou. Um comprou duas unidades e o outro comprou três. Vem com o pai. Gosto muito.
Agora tem aquele corretor que precisa sempre do gerente na mesa, né?
Eu acho que todos os corretores deveriam
ter o gerente
na mesa. Porque...
Mas o gerente não consegue sentar em todas as mesas.
É lógico. Mas, enfim, a gente tem uma característica no nosso time muito legal, porque os gerentes, eles trabalham independente de equipe, eles trabalham para os corretores.
Para ajudar
todo mundo. Independente, você vai ganhar ou você não vai ganhar. Eu gosto muito de trabalhar nesse modelo porque a gente forma
uma família.
Né? Um ajudando o outro para fazer as coisas acontecerem. E o cliente, ele tem cliente que tem a necessidade de vir alguém assim, num cargo, né?
Sim, eu sou o gerente.
Ou sou o diretor.
Conseguir uma condição diferente.
Conseguir uma condição diferenciada. Então, isso é muito legal. E é parte de um processo da venda, porque a venda é um processo. E quando você consegue criar um processo de forma que... antigamente, bom, talvez você tenha vivido o plano 100, né? Que foi o início ali da Rossi, na época que fazia... O cliente entrava no plantão, ele tinha todo um processo que ele corria dentro do plantão e no final ele saía com o produto assinado. E é exatamente isso que é a venda, é um processo. E parte do processo tem que incluir o quê? O gerente, o diretor, dá a cara dele, né? Olha, eu estou aqui para te ajudar junto com ele. E isso acho que funciona muito, né?
Agora, a gente sabe que nem tudo é mil maravilhas numa equipe grande.
Sim.
Sempre tem talvez um ou outro corretor, ou gente que não se bica. Como é que é manter a harmonia numa equipe de 200, 300 pessoas?
Olha, vou te falar, o profissional tem que ser completo, né? A gente é e deve ser, né? Acho que aquele que não é amigo, parceiro, psicólogo, né, e que não conhece a vida daquela pessoa, dificilmente ele faz com que um grupo consiga ser homogêneo. Até para que você consiga fazer o grupo ser homogêneo, você precisa entender qual é o perfil de cada um, como funciona, como que cada um pensa, o que cada um está passando em termos de dificuldade, em termos de necessidade. E quando a gente trabalha muito próximo da força de vendas, isso faz com que exista a possibilidade dessa harmonia ser muito maior. Então,
agora, quando você identifica uma laranja podre?
Olha, eu melhorei bastante. Eu costumava ser muito mais cartesiano no sentido de arrancar o mal pela raiz, né? Não no sentido
Sim.
literal. Mas eu aprendi ao longo do tempo que a gente trabalha com pessoas e cada um tem os seus problemas, as suas situações, questões pessoais. E entender os motivos reais daquilo, acho que faz com que você não desista de ninguém à primeira impressão. Isso faz diferença. Mas, infelizmente, até pelo volume, pelo tamanhos do mercado, acaba sendo muito difícil, né? O mercado acaba trabalhando muito a toque de caixa. Ah, esse serve, esse não serve. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro conhecer cada um, entender, e aí vamos dar uma chance, vamos trabalhar junto. Porque isso é gestão de pessoas,
Claro.
né? Senão é fácil trabalhar
E é
só
um
com quem eu
desafio, é
gosto.
um desafio.
É, lógico. É fácil trabalhar só com quem eu gosto, mas não. Aquele que era. Eu tive muitos profissionais que eram os mais encrenqueiros e que a gente trabalhou e eram os melhores profissionais. Então tem de tudo, né? Tem que saber trabalhar.
E como identificar o corretor diferente? Aquele que você bate o olho quando você vê ele numa mesa, você sabe que é um corretor que tem potencial para puxar para uma gerência. Você já tem esse feeling aí só de bater o olho?
É, eu gosto do meu feeling, viu? Eu costumo acertar. Claro que a gente não só acerta, a gente erra também. E não erra na intenção de errar, erra na intenção de acertar. Mas eu acho que tive experiências muito bacanas no mercado imobiliário, de corretor, por exemplo, que não dava resultado, não conseguia vender, tinha dificuldade, mas era um excelente profissional e que a gente fez uma movimentação, colocou o cara na coordenação. Foi o melhor coordenador que tinha na empresa. Então,
Achou uma
é isso.
função, achou um.
É entender perfil. Quando você escala o jogador no lugar certo,
Ele rende.
ele rende. E aí a gente marca gol e ganha campeonato. É isso. Não adianta você escalar o profissional que gosta de fazer anúncio para ele fazer ligação. E o cara que gosta de fazer ligação para fazer o trabalho de rua. São coisas totalmente diferentes, e quando você aproveita do melhor de cada um, você tem o melhor de cada um. Simples, né?
Agora, você comentou um pouco da importância do marketing digital, que cresceu muito no, no,
Sim.
nos últimos anos. E o mercado econômico sempre foi muito de rua.
Sim.
Mercado de porta a porta,
Sim.
de fazer ação em lugares com movimento, oferta ativa.
Minha opinião é
Sua
que
opinião?
isso hoje é essencial, é meio a meio. Não dá para
Dosar os
trabalhar,
dois.
tem
Dosar
que
os dois.
trabalhar os dois.
Trabalhar os dois.
Eu não acredito que só o digital resolve a situação. E principalmente quando fala de regiões, por exemplo, a Zona Leste, o trabalho de rua funciona muito mais do que o trabalho de marketing digital. E a gente foi aprendendo isso, né? Ah, e na Zona Sul é o contrário, o marketing digital funciona mais que o de rua. Então, mas tem que ter as duas coisas. Tem que ter as duas coisas. Funciona. Funciona.
E os corretores hoje cada vez mais estão indo também para o digital,
Sim, sem dúvida.
aprendendo, fazendo curso e
É
investindo seu
muito
próprio
legal.
dinheiro,
Eu vejo vídeos incríveis que eles
gravando
fazem,
vídeos,
gravando vídeos, fazendo reels, fazendo tanta coisa bacana
dando a
e
cara.
dando a cara, mostrando ali. E eu acho que é isso, né? Acabou a persona que era a persona digital, na minha opinião. A persona que a gente quer, quem é
É
você?
único, é
É
uma pessoa.
você, não, sou eu, Rodrigo. Eu tenho dois filhos, tenho a minha esposa que é fotógrafa. Enfim, eu quero saber quem é você, o que que você faz, né? E quando tem essa proximidade, se você for ver grandes incorporadoras, né, em outros países, se você entrar nos sites deles, tem lá a cara do corretor. Inclusive, você escolhe o corretor de acordo com
Sim, sim.
com a mesma cara
Com perfil.
com o perfil, né? Ah, esse, pô, é a minha cara, eu quero falar com ele. E é esse o futuro, né? A gente está próximo, a gente está junto. É longe, mas é junto.
Humanizar,
É
né?
humanizar isso, né? Acho que é o segredo. Muito se falou sobre tirar o corretor, colocar o bot, né? Acabou isso. Enfim, o mercado que a gente vive, né? Ninguém compra um imóvel de um robô. Muito difícil. Eu quero olhar no teu olho, até
Claro,
porque eu tenho que
claro.
ter confiança. Preciso saber, né? E é interessante isso. acho que é muito importante a figura do corretor.
E hoje, no mercado de São Paulo, essa semana a gente deu uma rodada aí com alguns plantões, estandes e lojas.
Sim.
A gente tem muito produto econômico, tem muita incorporadora de São Paulo, incorporadoras de outros estados vindo para São Paulo. A concorrência é enorme. Como se diferenciar nesse mercado?
Olha, eu vou te falar, viu?
Se o preço é parecido...
Sim, eu acredito que alguns players trabalharam o Ocean Blue ali, né? Navegaram muito tempo sozinhos.
Sim, sim.
Acabou.
Acabou.
Agora é concorrência para todo lado e produto é commodity, né? Tá tudo muito parecido. E realmente se diferenciar, acredito que é entender qual que é a necessidade do cliente, né? A gente vem o mercado veio trabalhando muito produto, por exemplo, sem varanda no mercado econômico, e agora percebeu que o cliente quer a varanda. E quando ele tem um com varanda e outro sem varanda, ele migra.
Isso, né? De falar que o cliente não se preocupa com o produto é...
Não, é mito.
É mito.
É mito. E hoje tem produto para todo lado, de qualquer preço que imaginar. Então,
o cliente, tá, independente da renda, ele está mais exigente.
Está mais exigente, com certeza.
Ele quer um produto diferenciado.
Ele quer.
Ele quer um lazer.
Sim, sem dúvida. Ele busca isso, né? Independente, eu quero algo que caiba no meu bolso. Sim,
sim.
Mas antigamente, nossa, não tinha nada. Aí, nossa, agora tem esse. Não, agora ele vai no seu, ele vira a esquina e ele encontra mais
ele
três.
Encontra mais três.
E aí é que entra a parte do trabalho de convencimento e de você conseguir agregar valor ao teu cliente, seja no trabalho que você vai fazer de assessoria imobiliária ou entregando um produto diferenciado para ele, né, para que ele veja essa vantagem.
E eu converso muito com o Everton da Plano, né? A gente, sim, tem uma amizade longa aí, e ele vem do varejo, ele trabalha muito o conceito do varejo, de estar, sim, onde o seu cliente está, e a Plano hoje tem pontos de atendimento em diversas regiões de São Paulo.
Verdade.
Com tamanhos diferentes, lojas, estandes, pequenas lojas.
Exatamente.
É importante ter essa capilaridade para atender o cliente onde ele está?
Com certeza. Não só o cliente, mas também é importante para o corretor, né? Porque o corretor ele é muito regional. O corretor de Guarulhos, ele trabalha em Guarulhos. O corretor de Diadema, ele trabalha em Diadema. E então você consegue ter estruturas, né, para que tanto a força de vendas trabalhe na região que ele está, quanto para o cliente que ele busca algo também na região que ele gostaria de viver. Já vivemos experiências incríveis. Por exemplo, aqui na Plano e Plano, quando lançamos o Inspire Barueri, né, que foi um produto que trouxe gente de São Paulo inteira. Impressionante. Se olhar o mapa de dispersão dos compradores, vê gente de São Paulo inteiro para morar em Barueri. Mas hoje, com o tamanho da concorrência, isso tem diminuído, porque as pessoas não estão migrando tanto mais assim de região. Né? Já vi cliente lá de Goianazes comprando no Campo Limpo. Eu não sei se isso hoje acontece.
Talvez
mais
um caso
com tanta
outro.
Frequência.
Um caso outro. E saber a questão o leque de produtos. Hoje a Plano tem dezenas de produtos à venda no mercado, bairros diferentes.
52 produtos.
52 produtos
com
diferentes.
Estoque, né?
Com estoque. Mais os lançamentos estão por vir.
Exato.
O corretor tem que saber todos os produtos, entender um pouquinho. Como que é hoje a estrutura do acho que não é o coordenador de loja, como que é?
Sim.
Tem um gerente de...
Tem um gerente de loja.
Gerente de loja.
Exatamente.
Que esse sabe todo do produto.
Exatamente. Não só... porque loja, justamente. Porque a loja ela engloba não só um produto. Né?
É o bairro, a região.
É a região. Então tem dois, três produtos ali. E esse gerente de loja ele está especializado em vender aqueles produtos. Então ele é um cara... uma figura muito importante, central da venda. Porque ele ajuda todo e qualquer corretor, seja corretor que veio da Zona Sul para a Zona Leste e vice-versa. Então eu entendo que foi uma decisão muito acertada na empresa, porque ele passa a ser um papel fundamental para contribuir com justamente o quê? Dificilmente o corretor vai conhecer profundamente 52 produtos. Então ele contribui muito nesse sentido.
Agora vamos falar um pouco sobre planta.
Claro.
Planta no mercado de médio alto padrão é super importante.
Sim.
Quanto importante é uma planta bem definida, bem com pouca perda de espaço?
Sim.
Quanto importante é uma planta? O cliente do Economo percebe uma planta boa, uma planta ruim?
Percebe. Percebe. Eu acredito que já vi, né, situações complicadas, porque quando você começa a diminuir o tamanho, principalmente, né, do imóvel, você começa a ter que ter uma distribuição um pouco mais pensando no dia a dia, né, do teu consumidor. E já vi, por exemplo, banheiro na frente da cozinha. E aí você não entrega um produto de qualidade, você não vai conseguir realizar um sonho, às vezes você vai causar até uma tristeza futura, né? É uma coisa comprar na planta e depois quando você entra, você fala, poxa vida, não tinha...
Não percebi
não
que era.
Não percebi, não senti. Então, quando a gente sente a dor do cliente, a gente monta uma planta, acho que pensando no dia a dia dele, e isso funciona melhor. Eu sei que a Plano e Plano faz muito isso, porque eu participei de muitas reuniões para definir esse tipo de situação.
Agora, a Plano tem uma planta muito famosa, de 32, né?
Tem. É uma planta que, inclusive, também é de um dormitório, né?
De um dormitório.
Com terraço, vem fazendo muito sucesso e os corretores gostam muito também.
Agora, como que é analisar também a concorrência para o corretor saber? Muitas vezes o cliente está conversando com a concorrência, está vendo questão de produto, para falar, ressaltar o que você tem de vantagem frente ao seu concorrente. E isso é passado também para o corretor?
Acredito que tanto o corretor, né, quanto o próprio cliente, eles trabalham muito isso. O cliente ele já chega dizendo, olha, eu visitei esse...
Ele é transparente.
É transparente. Eu visitei esse, esse tem isso...
Ele não esconde nada.
Ele não esconde nada. E aí, o corretor que não está preparado, que também não conhece a concorrência, o cliente dá uma aula para ele hoje. Então, ele tem que estar antenado, ele precisa ter o famoso arte da guerra, que a gente sempre faz no mercado. E isso faz com que ele tenha certeza sobre o produto dele, as vantagens, né, específicas. E é o que eu costumo dizer, em vez de você bater, né, no ponto negativo do teu produto, do teu concorrente, fortaleça os seus positivos e aí você ganha empatia e isso às vezes ganha uma venda. Né?
Tá chegando várias mensagens, daqui a pouco nós vamos ler algumas mensagens, você que tem uma pergunta, um recado, você que trabalhou com o Menderico no passado, se o Menderico está te devendo algum dinheiro, se prometeu alguma coisa, não, o momento é agora. E a gente está no momento de mercado que estamos nos aproximando do final do ano, dezembro, ano que vem é um ano de eleições, um ano atípico para o mercado, todo mundo incertezas. Qual que é o planejamento aí que você faz, não só para você, mas para a equipe, para olhando esse 2022? Aí, o que, que vai vir pela frente?
Tem muita gente falando sobre turbulência no ano que vem. Acredito que, né, em termos econômicos, a gente vem passando por momentos complicados. Né? Existe aí a iminência de um risco fiscal que vem se falando, enfim. E faz com que a gente tema sobre o futuro, porque vem acontecendo um aumento de Selic aí já ao longo do ano, a gente não sabe até onde vai, para conter uma pressão inflacionária que tem inclusive impactado no nosso negócio.
Sim,
né?
O
INCC vem subindo, né, por conta disso, e conter isso é importante, mas é óbvio que o aumento de taxa de juros começa a tirar, né, do mercado a possibilidade de compra de alguns clientes, vamos dizer assim. Então é um desafio que a gente tem é justamente trabalhar muito bem quem serão os nossos clientes, né, e quais são os produtos que nós precisamos entregar para esse determinado perfil de renda, que é o que eu acho que faz com que o mercado econômico seja vencedor ou não. O principal, às vezes, não é... Ah, tem uma região maravilhosa, tem um produto incrível, o preço está... É o melhor preço de metro quadrado da região. Mas a renda, compra, acho que é o mais importante. E aí, fazer esse planejamento é muito importante. Lógico, a gente tem land bank, tem produto, tem que colocar no ar. E aí, como vai mudando a regra do jogo, a gente tem que saber trabalhar com as novas regras. E aí eu acho que esse trabalho para o ano que vem é justamente esse. Como que nós vamos trabalhar ano que vem exatamente essas mudanças, né? E o planejamento é: vamos trabalhar da mesma forma que sempre trabalhamos. Porque quando que esse país não teve em crise? Você se lembra?
Não, tem muitos ciclos, né? Tem ciclos. A gente no próprio mercado imobiliário vive de ciclos e tem que aproveitar a onda. Agora, falando sobre produto, a gente vê algumas incorporadoras, as maiores do Brasil, fazendo praticamente o mesmo produto em bairros, cidades diferentes. Que você pensa sobre isso? De trazer. É mais fácil para o corretor, o cliente percebe isso de repetir o mesmo produto em lugares diferentes? Ou São Paulo tem uma característica que você tem que respeitar a região, o bairro, e às vezes fazer algo diferente de lazer, de planta?
Eu já vi plantas, e projetos tão bem feitos que, independente da região que você coloca, ele vende e tem bons resultados. E já vi mesmo, produto idêntico em regiões diferentes não terem a mesma absorção. Um foi bem e o outro foi mal. Por isso que é muito importante, claro, em primeiro lugar, a renda, né, que é o que eu falei, se encaixar
Sem
já.
renda não se faz nada.
Não se faz nada, meio caminho andado, mas preciso saber qual a renda da região. Poxa, lá a renda da região é R$ 3.000. Vou fazer um produto para vender para renda de 5. Não vai dar
Não vai vender.
certo, não vai dar certo. Então, quando a gente consegue fazer um match aí, né, da renda, já é 80% do caminho andado. Mas a gente não pode esquecer, tem concorrência agora no ar.
Grande.
Legal e grande. Poxa, o que está acontecendo? O que o cliente quer? Eu acho que entender essa necessidade e o desejo do cliente agora um pouco mais no mercado econômico, eu acho que é importante.
E toda essa percepção, esse sentimento que você tem com a força, com o time de vendas, quando você precisa sentar com um produto, incorporação, e passar uma opinião sua, olha, isso aqui não vai funcionar porque a gente teve um lançamento de um produto parecido e faltou isso, o cliente percebeu. Existe
Existe.
isso, né, com vendas e incorporação, de essa troca?
Perfeitamente. Vou usar até um exemplo da Econ.
Claro.
A Econ trabalhava uma planta que tinha a cozinha, ela não tinha a janela da área de serviço, era fechada. E era muito difícil de vender essa planta. Nós tínhamos dificuldade. Vendeu? Vendeu. Mas era mais difícil. Levamos isso à mesa, conversamos e conseguimos desenvolver uma planta com a
Com
janela.
a janela.
Aí a venda aumentou consideravelmente. Então acho que isso é importante, sim. E existe, né? Existe essa possibilidade. Acho que o incorporador, quando ele escuta quem está com o bigo no
Claro,
balcão,
claro,
ele
claro.
tem muito mais resultado, muito mais sucesso.
É porque vocês estão com o cliente na mesa, né? Você sabe o
Exatamente.
que está vendendo, o que não está vendendo,
Sim, sem dúvida.
o que foi um pênalti no produto, até para não
Exato.
repetir em outros, né?
Exatamente, exatamente. Acho que essa sinergia, ela é importante e ela é necessária, né? E a Plano faz um negócio super legal, que ela tem caixinhas de sugestões nos plantões. Então, ouvir, né, quem está lá,
Não só o cliente, mas como o
sim,
corretor.
para o corretor, inclusive. E ouvir quem está na ponta é super importante, né? Funciona.
E hoje, até pela concorrência, a gente está vendo os produtos econômicos, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarelo. Tem muita gente falando, olha, nem parece um produto econômico, né? De tanta
Verdade.
sofisticação, de lazer, de academia. Para onde você acha que vai o econômico? Vai cada vez ficar mais sofisticado?
Ah, eu acredito que se ficar cada vez mais sofisticado, eu vou ficar muito feliz, porque os nossos clientes, eles merecem, né? Isso tudo. E é isso. Com a concorrência maior, você vai ter que ter um pouco mais de critério, né, no desenvolvimento. E aí, isso faz com que a gente consiga entregar algo melhor dentro das condições financeiras que o cliente possui. E aí, realmente, já vi muito plano Casa Verde e Amarelo, ou Minha Casa Minha Vida, com cara de alto padrão. E o cliente entende isso. De forma que, se você não coloca o preço.
Mas também não pode assustar, né? Às vezes você coloca tanto diferencial que o cliente assusta, né?
Então,
Ele acha que não vai caber no
já
bolso.
vi produto que, se eu não colocasse o preço na placa, ele passava direto e falava: não, isso aqui não consigo, é muito caro, é projeto de alto padrão. Aí você colocava o preço e falava: meu Deus, E de repente 200 pessoas indo lá conhecer.
E o que, que não pode faltar num produto econômico?
O que, que não pode faltar num produto econômico? Poxa, uma pergunta difícil essa. Olha, o que não pode faltar num produto econômico é uma condição, na minha opinião, do nosso cliente, né? É viver a realização do sonho dele. Tem muitos clientes e o prazer de trabalhar no mercado econômico é esse, né? Que nós vendemos, que às vezes vem de comunidades, que vem de situações, né, de familiar muito difícil, e você conseguir dar dignidade para esse consumidor, que ele morar num lugar que ele vai realizar o sonho dele, viver com a família dele, na minha opinião, é acima do dinheiro que vai cair na nossa conta, porque você está junto de uma realização, mas também de uma transformação. Né? E aí eu acredito que o mercado econômico ele vem trazer essa dignidade, essa alegria, e é muito forte isso, é muito bacana.
A gente foi visitar essa semana alguns empreendimentos e o pessoal de fora de São Paulo ainda não se acostuma com a questão de vaga de garagem, que em São Paulo já tem muito empreendimento sem vaga ou com menos vagas do que moradores.
Verdade.
E isso funciona só em São Paulo.
Olha, eu acredito que vai acabar indo para outras regiões.
Vai,
né?
Acabar porque, indo.
Até pelo adensamento, né, que vem acontecendo aí, né, nas cidades. Né? Se a gente olhar aí as ideias de plano diretor para frente, o que dá, antigamente tinha 3-4 vagas, já não existe mais.
Não.
Né?
As famílias têm menos carros, né? E tem gente que não tem carro. Então.
Tem gente que não tem carro. Então a gente acaba vendendo muito, né, para clientes que, para ele, a vaga, tudo bem. Ele não, e que tem carro, às vezes tem carro, mas tudo, já vendi para
cliente. Não faz questão de ter vaga.
Não, já vendi para cliente que tinha um carro, comprou um apartamento sem vaga, e vendeu o carro para dar entrada e falou, não quero mais carro. Olha que interessante.
Não, existe muito.
Né? Acontece muito. Está mudando, né, a mentalidade. A gente sabe, o carro acaba sendo uma despesa. Hoje tem Uber, tem tantas... Né? O problema de São Paulo é mobilidade. E acredito que aos poucos isso tem sido melhorado. A partir do momento que a gente tem uma situação ainda melhor, né, em termos de mobilidade urbana, as pessoas vão andar muito menos de carro e muito mais de transporte. Né?
E a gente vê agora, de uns anos para cá, produtos econômicos nas melhores regiões de São Paulo, não nas regiões mais próximas.
É impressionante.
Até então era periferia, era uma hora de São Paulo, uma hora e meia de São Paulo.
Sim, sem dúvida. E produto na Moca, produto perto de metrô.
Do lado de bairros nobres, perto de
bairros nobres. Sim.
E a gente vê também investidores comprando unidades de produtos que, lógico, que permitam, né, ter
sim,
a condição de renda, até para ter uma valorização, ou ter uma questão de aluguel. O corretor ele tem que saber também lidar com aquele investidor que vai comprar, às vezes, uma ou duas unidades para
alugar. Com certeza. Aconteceu muito isso, né? Enquanto a gente estava com a Selic a 2%, o investidor não conseguia rentabilizar o dinheiro dele em lugar nenhum. Aonde que ele foi?
Foi para o tijolo.
Foi para o tijolo. A gente sabe que é ali que ele encontra a rentabilidade. E a gente passou por um momento muito, muito bacana mesmo. E muitos investidores aí vieram. E é interessante, né? Porque o investidor ele vem... É uma venda diferente. Não é uma venda emocional. Né? É uma venda mais racional.
E aí, aluguel da região, valorização.
Aí quando você consegue ter essa colcha, né, para mostrar, olha, que vale a pena, você vai ganhar 0,5, 0,6, enfim, 1% às vezes, né, de rentabilidade no dinheiro que você vai pôr aqui, aí a venda acontece com facilidade.
Boa. Eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui.
Legal.
A Rosana Donardi aqui, orgulho imenso de fazer parte dessa família, tenho orgulho de todos.
Ah, Dodô, você é uma querida. Beijo para você. Amo você.
A Fernanda Xavier aqui, arrebentando como sempre. Quanto orgulho e admiração. Sabe o segredo de gerir com humanidade.
Ah, Fê, você... Ó, vou te falar, você é suspeita para falar, mas você sabe que o meu coração aqui, ó. Você e o seu marido, inclusive, acabou de casar.
Acabou de casar.
E ela me chamou para ser cerimonialista da festa dela, você acredita? Me deu essa responsabilidade, foi incrível, foi maravilhoso. Tem até uma foto dela, eu não vou falar, né? Melhor não. Tem uma foto dela circulando aí na internet que teve milhões de visualizações, cara, você acredita?
Depois
eu te mostro, né? Foi bem, bem legal.
A Tamires Nolasco aqui, orgulho e gratidão por fazer parte dessa nova história, para cima Plano House.
Laís, é a nossa Marília Mendonça.
Marília Mendonça.
Ela é muito parecida com a Marília Mendonça. E eu falei que o nome dela não vai poder ser Laís, né? Na Plane House tem que ser Marília.
É, Luco Corretor Plane House, equipe Luco.
Opa, grande Luco. Grande, esse é forte.
Forte. Rafael Martins, equipe Sanches Online, Plane House, vamos decolar junto, grande Menderi, com exemplo de líder.
Ô, querido, obrigado, Rafael. Vamos pra cima, vamos junto.
O Diego Santiago falou, Diego Santiago, Chicago, dá umas
Sim.
bolsas de creche aí, chefão.
Tá dado, pode
Aí, ó.
manda bala, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos colocar corretor nesse mercado, tem muitas unidades para a gente vender aqui, a gente precisa de ajudar a Plane o Everton a acabar com essas unidades.
O Alexandre Chacon, para cima, Plane House.
Bora, Chaconzinho.
André Amenderico Lopes.
Opa, acho que essa
Sucesso, maninho. Sempre Deus te abençoe grandemente. Líder nato, orgulho, amo muito.
Eu também te amo, minha irmã.
Felipe Barão.
O grande Barão, Barãozinho.
Lancaster.
Lancaster. Lancaster é o marido da Marília Mendonça. Abração, Lancaster.
Carla Machado, muito legal ouvir alguém respeitando os corretores e com a visão de quem sabe de fato que essa profissão realmente é para os fortes.
Legal. Obrigado, Carlinha. Vocês são demais.
O Peter Van Vingerden, vamos para cima, chefão, aqui é trabalho, equipe Peter, Plane House.
Grande Peter. Esse é grandão, ó. Campeão de vendas, viu?
Campeão de vendas,
Esse cara é fenômeno.
Fernando Bertelli, esse cara é bom no que faz, Deus abençoe.
Amém.
Amanda
Tamo junto.
Paris, Amanda Paris, Plane House, vamos arrebentar. Sucesso, time Donardi.
Grande Amandinha. É apelido Natália, minha prima. Tamo junto. Tá vendo? A família tá
Família
trabalhando.
toda aqui.
É. E ela trabalha com a gente.
Trabalha com vocês.
Trabalha corretora.
Corretor Denis, vem para o time online. Equipe Denis, Plane House.
Grande Denis. Bração, Denis. Vamos pra cima.
Lude Gerente, Plane House.
Boa. É isso aí, Lud. Olha aí, casa nova, vamos arrepiar.
O Daniel de Oliveira Borges Júnior. É, Nissan, time Felícia. Vamos arrebentar,
Legal.
chefe.
É isso aí, Lissan.
Muita gente mandando mensagem, muito legal.
Boa.
E deixa eu ver se chegou mais mensagem aqui. Andréa Reis Cucaro. Deus abençoe, vou morrer de saudades para sempre.
Ah, Andréia, aqui, ó. Vou fazer assim que ela vai saber. Deinha, você é incrível, sensacional. Eu tô morrendo de saudade de vocês todos aí, viu? Um beijo para todos da Econ Vendas, time também incrível, maravilhoso. Amo vocês, tenho um carinho, respeito, admiração e desejo que todos tenham muito sucesso.
A Fabi Borges, orgulho de fazer parte dessa família.
Tamo junto, Fabi. Ela é baiana, tava no Rio de Janeiro e agora tá aqui com a gente. Essa é corretora para qualquer lugar.
Qualquer lugar.
É.
Muito bom. Bom, Benderico, vamos chegando ao final aqui desse Vem Pra Mesa, mais que especial.
Legal.
Te conhecer pessoalmente, que a gente sempre se falava nas
Verdade.
redes sociais, e abrir esse canal, esse momento
Sim.
ao vivo com o público, ter essa interação que até então não era possível. E a
Claro.
gente está realmente testando esse formato novo para 2022, para ouvir e ter essa interação com todo mundo. Agora,
Legal.
quero te agradecer aqui novamente essa agenda corrida de hoje,
Eu que agradeço.
convenção de vendas, correria, viagem à noite
Meu Deus, uma
e
loucura.
trânsito em São Paulo, chuva.
É assim, é a nossa vida, né?
E quero que você deixe uma mensagem final aqui para todo mundo
Legal.
que nos ouve, que nos assiste. O que você pode falar aí para todo mundo aí?
Legal. Primeiro quero agradecer, né, por essa participação no primeiro ao vivo,
Primeiro ao
quer dizer,
vivo, hein?
poxa, responsabilidade
Nós vamos
grande.
lembrar lá para ver.
O
Ó, o
primeiro
Benderico
ao
fez o
vivo.
primeiro ao vivo.
Que legal. E, poxa, convido todos vocês a conhecerem ainda mais esse mercado maravilhoso. E mercado imobiliário é algo que é um bichinho que pica a gente não quer sair
Não
dele
quer sair,
mais,
né?
né? Mas continuem sempre avante, é o que eu digo. Persistir. O mercado, ele precisa de pessoas que persistam, né? A vida precisa de pessoas que persistam. A gente nunca pode desistir na primeira dificuldade, é o que eu digo. Às vezes, você já viu aquele quadrinho que o cara tá quebrando, assim, chegando no diamante, né? E aí ele desiste.
Desiste.
É, não,
Não sabe que está
não
perto, né?
sabe o que tá perto. Então, continue, não pare. Independente das adversidades, das lutas, É que nem um lavrador do solo. Ele coloca lá a semente e ele tem que ter no coração dele principalmente a fé. Que vai vir a chuva e vai nascer aquilo que ele quer. O corretor é exatamente isso.
Tem um plantio, tem que regar, não.
É isso. Ele vai trabalhar e ele não pode desistir. E é o quê? Qual é o combustível dele? A fé. A fé que amanhã vai chegar um cliente,
Tem
vai dar
altos e
certo.
baixos, tem altos e
Tem altos
baixos.
e baixos, mas que vai vir o resultado, vai acontecer. É isso que eu queria deixar.
Muito bom, Federico. Obrigado novamente.
Obrigado.
Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. A gente vai voltar aí com novos episódios. Se você gostou, realmente compartilhe aqui com seus amigos. Deixe o seu like, é importante. Se você está nos ouvindo no Spotify também, acompanhe o canal aqui, que toda semana a gente traz um convidado mais do que especial. É isso, pessoal. Então, até semana que vem. Tchau.